Impressionante realmente esses números e naturalmente a importância do agronegócio para a economia brasileira. Foi muito feliz aí de ouvir, é importante que a gente coloque isso para que as pessoas tenham ciência. Falava também sobre a movimentação aqui, voltando a falar sobre economia, do comércio, enfim, gastronomia, rede hoteleira, 60 milhões durante esse período. Nós temos a movimentação lá dentro, né, o volume de negócios. O ano passado foi de 3,2 bilhões, se fala em mais de 3,5 bilhões neste ano. E essa movimentação de negócios, essa movimentação, ela segue depois do show rural.
Muito. Esses 3,5, que é a expectativa nossa, é um movimento pequeno porque representa depois. Por exemplo, uma pessoa que não vai comprar o trator no evento, mas vai ver todas as marcas de tratores e todos os modelos, e ele sai lá do churral decidido. Em julho, agosto, onde ele for comprar o trator, ele não vai mais fazer a pesquisa, porque a pesquisa ele foi lá fazer, porque senão ele teria que ir em todas as revendas. Aí tem um constrangimento, sem nenhuma e em outra. Quando você vai no churral, você vai em todas as revendas, no mesmo local, inclusive comparando até o design do trator, não só a potência, a capacidade, o que o trator pode deixar para a propriedade, todas essas coisas você vai ver lá dentro. Eu falei dos tratores, assim como os pulverizadores, plantadeiras e os outros equipamentos, falando na área de marca e equipamento. Então, esses 3,5 bilhões, ele representa muito uma parcela pequena que vai acontecer depois. Veja a soja, o milho, o trigo, todas as outras culturas que tem lá dentro. Você não compra nenhuma semente lá, você não faz nenhum pedido lá. Você, o que se faz, você vai ver as variedades, começa a definir o plantio de 2023 para a colheita em 2024. Isso é um detalhe da parte de genética, da parte de plantações. E na área da pecuária também é a mesma coisa. Você vai ver lá os tipos de pastagem. Estágio na área da agroecologia, são mais de 100 empresas lá disponíveis nesta área. Tem a área de pecuária de gado, que já num modelo bem diferente, não é aquela exposição estática, mas uma exposição mais de... É estática sim, mas de genética, que tem, as pessoas vão lá, levam os animais como amostra, mas abre uma comercialização para vários anos. Você vai levar os seus animais, você já vai mostrar aquilo que você tem como fosse a vitrina de uma loja, e depois se faz diretamente. E é importante nessa área de pecuária que não tem custo nem para o expositor, nem para o comprador. Então, essa linha direta é o modelo de quebrar aquela sequência das exposições agropecuárias. E vão continuar as exposições agropecuárias. E precisamos, nós não vamos querer abraçar sozinho agropecuária em todos os seus níveis na América do Sul. Nós temos que ser uma amostra, e uma amostra que seja um ponto positivo até para as outras exposições, para os outros eventos. Então, o churral tem essa característica. Ele é uma referência e cada dia tem que ser mais eficiente.
Estamos conversando com o Divo Groli, presidente da Copavel, falando sobre o Show Rural, a 35ª edição, que vai acontecer de 6 a 10 de fevereiro. A gente falava também sobre esses volumes em dinheiro, e tem máquina ali acima de 2 milhões de reais. Falava sobre o exemplo lá do rapaz do caldo de cana. Quer dizer, o Show Rural ele é aberto a todos, o pequeno e o grande.
A diferença do pequeno e o grande é o empreendedorismo. Porque o pequeno pode plantar a mesma semente de soja em 20 hectares, a mesma semente daquele de 2 mil hectares. A mesma semente está disponível. Tem que ter o empreendedorismo de escolher a melhor e a mais ideal para o seu solo. E o pequeno, no estado do Paraná, nos estados do sul, 72% da agricultura e da pecuária no campo é de pequenos produtores. 24% de médios produtores rurais e somente 4% de grandes produtores. Isso para os estados do sul. No centro-oeste, norte, nordeste, sudeste, esses índices não são o mesmo. Inclusive, em muitos e muitos estados do centro-oeste, predomina o médio e o grande. Mas o médio e o grande são todos, têm a mesma oportunidade. A única diferença é a quantidade de produção, mas a tecnologia, acesso a todos. E você falava em máquinas de 2 milhões, 3 milhões. tem máquinas no rural que serão lançadas esse ano. Nós tínhamos plantadeira no início aqui dos anos 70, a nossa lavoura mecanizada. Você tinha um trator de 65, HP, 70 HP, um trator que não tinha todos os recursos que tem os tratores de hoje, e você tinha poucos modelos, você não tinha o acesso a todos os modelos que tem hoje, falando em máquina e equipamento. Você tinha plantadeira de 7, 9 linhas, você vai lá encontrar plantadeiras hoje de 40 linhas. Quer dizer, é para a agricultura, para os agricultores de grande porte, para o Centro-Oeste. Mas continuam as plantadeiras de 7, 9, 11, 13 linhas, mas só com uma tecnologia muito diferente. Uma tecnologia que dá, que você tem um controle, inclusive, de quantas sementes caem por metro, a profundidade, né? E você tem máquinas, equipamentos que não precisa mais você estar ligando para concessionários, o trator aqui deu um pane. Você já tem um computador de bordo que diz aonde que está o pane, você já liga para a revenda, o telefone já te dá, olha, você mexe em tal lugar, toma tal providência que o trator volta a funcionar. Essas novidades é que o Chugural tem, e tem não é só de uma marca. Tem 40 marcas de tratores. Só nessa área de tecnologia, da informação, nós temos 120 empresas que irão colocar serviço à disposição. Veja o momento também do bioinsumos, que é onde nós vamos substituir parte dos químicos por bioinsumos, por bactérias, por vírus, que é um combate os invasores, são animais, pequenos animais, que combatem invasores. Nós teremos 15 empresas. E esse é um movimento muito forte. Se nós olharmos o Brasil de 2017, nós tínhamos aí algo de 300 milhões, melhor dizendo, 34 milhões de venda desses bioinsumos. Agora nós passamos já para 2 e até 3 bilhões que nós vamos ter dessa comercialização dos produtos, porque o agricultor, além de substituir o químico, ele tem uma vantagem econômica. E aí tem um apelo que o Brasil tem que fazer sobre o nosso meio ambiente. O Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente. Não tem país no mundo que preserva que nem o Brasil. O Brasil preserva 60% do seu território. São 515 milhões de hectares preservados. E ainda alguém fala que o Brasil está sendo destruído. Para, gente. O Brasil tem 515 milhões de hectares preservados. 41% desses 515 milhões de hectares são na floresta amazônica. 13% são florestas protegidas. 7% florestas protegidas, que nem o Parque aqui Nacional do Iguaçu, 7%. E 13% são áreas indígenas, que os próprios indígenas protegem. E aí nós temos que levar para o mundo essa realidade do Brasil e dizer que nós não estamos parados ali dormindo em berço esplêndido. Nós também temos novidade quanto à construção de um novo padrão de alimentação baseado em bioinsumos.
O Brasil é o pulmão do mundo, não é? Quando a gente fala sobre essas máquinas e sobre aquisição, grandes bancos presentes também, recursos tem para financiamento, não tem problema, é isso? Dá para parcelar a compra dessas máquinas de mais de 2 milhões, não precisa pagar à vista, é isso, né, Dilfo?
Isso. Primeiro nós temos que fazer uma análise muito, muito, muito realista sobre os valores da soja, do milho, do trigo. Nós tivemos aí, a partir de 2019, esses produtos tiveram uma valorização muito grande no mercado externo e foi esse reflexo também para o mercado interno. Porque nós estamos num mundo globalizado hoje, quer dizer, subiu o preço lá fora, sobe aqui também, então tem uma valorização muito grande esses produtos. Então o agricultor está tendo um poder de compra hoje maior do que ele tinha antes de 2019, tá? Então o poder de compra do agricultor é maior. E tem também as novidades tecnológicas, ele precisa absorver isso e levar para a sua propriedade. Agora nós temos também mundialmente uma inflação alta, e isso aí reflete no custo financeiro. Se nós olharmos os últimos 2 anos, nós tivemos aí uma Selic de 2% a 4% para uma Selic hoje 13,75%. O juro que antes era 6, 7, 8% passou a ser muito maior, porque a Selic faz uma baliza sobre esses juros. Então nós temos que entender esse momento. Primeiro, por que está caro o juro? Está caro porque a Selic subiu. Por que, que a Selic subiu? Por causa da inflação do mundo. Mas, em compensação, os nossos produtos também subiram, porque há uma escassez de produtos. Olha a questão da soja. Nós estamos no fio da navalha a produção da soja. A produção está sendo igual ao consumo. O milho, nós temos uma demanda de 1 bilhão 250 milhões de toneladas de milho para a produção de 1 bilhão e 150. Quer dizer, há uma defasagem aí de 100 milhões de toneladas de milho neste ano de 2023. A soja equilibrada, milho, está com defasagem entre a produção e o consumo. Aí vem o trigo também na mesma balada, agravado pela guerra Rússia e Ucrânia. Então está nos bons preços. Então, se as máquinas subiram, também subiu a minha rentabilidade, subiu o juro. Problema do Brasil? Não. É a inflação mundial. O juro subiu no mundo todo. Então eu tenho que fazer essa análise, mas não deixar de investir em tecnologia, porque senão eu vou comprometer o meu futuro. E aí, nesse investimento, eu tenho que fazer uma análise minha, do meu poder de compra, primeiro da minha necessidade, o meu poder de compra, de pagamento, e o que eu vou poderar é por entrada maior, para não comprometer aí parte da minha renda futura nesse juro alto.
Muito bem. Dilvo, para a gente fechar, qual é o tamanho do parque tecnológico, aquele espaço? E naturalmente que são muitos experimentos e tudo aquilo é preparado bem antes. Quer dizer, termina um evento, já começam os preparativos para o evento do ano seguinte. Qual é a área?
São 72 hectares, 720 mil metros quadrados, irão trabalhar no dia do evento lá de 3 a 4 mil pessoas, serão 600 empresas, numa demanda de 784, serão 600 empresas, né? É o maior evento hoje considerado da América do Sul e da América Central, é o evento que vai apresentar todas as novidades tecnológicas, e esta área é uma área grande. Porque nós temos que imaginar o seguinte, não a grandeza da área, mas como é que ela está disponível, como é que está os dispositivos desta área para visitação.
O acesso realmente muito fácil, estacionamento também, só lembrando quem nos acompanha em outras regiões do Paraná ou do Brasil, pelas plataformas digitais, o acesso tranquilo, não é? O restaurante, a pessoa vai de manhã, fica o dia inteiro lá para poder visitar, não é, Dilvo?
Tem também um restaurante que abriga 4 mil pessoas e começa às 10 da manhã, vai ter às 3 da tarde, um almoço direto, e tem pessoas que até fazem duas refeições no próprio restaurante, e tem várias lanchonetes, lanches disponíveis ao longo, lá no terreno do evento. Por que lanchonetes? Porque muitas vezes a pessoa quer tomar um lanche rápido e volta. Não tem show de gastronomia. Tem uma comida muito simples, né? Mas num padrão alto padrão de alimentação, né? Então, restaurante no local para abrigar, o estacionamento é gratuito, não tem cobrança de estacionamento, não tem cobrança de ingresso, a pessoa pode ir no domingo, pode ir na segunda, sexta-feira, não tem cobrança de ingresso, só cobra-se a alimentação, e a alimentação também saudável, mas uma alimentação de baixo custo para os que vão visitar. O que é importante é que a pessoa vá ao evento, tá? E tenha primeiro, porque são 600 empresas, dificilmente, quantos você vai visitar no dia? 100? 80. Então, primeiro você vai ver qual é a minha atividade que eu tenho na minha propriedade. Eu vou visitar aquelas empresas que têm produtos para minhas atividades, soja, milho e trigo, por exemplo. Depois eu vou ver qual é a pecuária, se eu sou da pecuária. Depois ver as alternativas que eu posso implantar, tanto na agricultura quanto na pecuária. Então, fica o nosso convite para 6 a 10 de fevereiro de 2023, Churral Copavel, que ele está aberto ao público do domingo, com a Santa Missa, às 11 horas, mas está aberto ao público desde as 8 horas do domingo para a visitação das pessoas que não podem ir durante a semana. E 6 a 10 é o grande evento, onde teremos todas as tecnologias sendo apresentadas, todas as novidades, e que o mundo todo está nesse espaço de 72 hectares, porque 25% das empresas que estão no Churro Rural têm base no exterior, 25%, e lá podemos confrontar essa tecnologia externa com a nossa tecnologia brasileira. Este é o evento, é a abertura do mundo para o produtor rural.
Além de pessoas aqui do Brasil, da América do Sul, a gente observava em anos anteriores pessoas que vinham da China, da Europa, enfim, dos Estados Unidos. Depois teve a pandemia, claro, a gente enfrentou aquelas dificuldades todas. Para este ano, comitivas de fora do país, muitas delas virão?
Virão muitas comitivas, nós já recebemos antes do evento algumas comitivas, uma inclusive do Japão, e virão também. E as próprias empresas trazem os seus maiores produtores do mundo para ver as novidades e ver o agronegócio brasileiro. Os seus técnicos já querem trazer pessoas também, então há muita gente do exterior. Na América do Sul é comum você encontrar aí 10%, 15%. Inclusive há alguns coisas que acontecem no Sul Rural. Por exemplo, tem empresa que já traz pessoas falando espanhol, de tanta gente que vem da América do Sul para se entender melhor e cativar melhor esses clientes. Então nós temos que ver que o Sul Rural é um evento internacional, não só no número de empresas que vêm do exterior, mas também com as pessoas que vêm visitar. Porque a agricultura e a pecuária brasileira, ela é muito eficiente. E aí nós temos uma competitividade que o mundo está de olho nisso aí. Quer conhecer qual é e porquê da nossa competitividade. E nós, brasileiros, agricultores e pecuaristas, temos que continuar sermos altos produtores com alta eficiência, com grande produtividade, porque tudo é dinâmico, tudo é dinâmico. E o comércio, a indústria, é oferta e demanda. E oferta e demanda, primeiro item é a sua eficiência. Você é mais competitivo ou menos competitivo. Não tem lugar para o segundo colocado no mundo, só tem lugar para o primeiro. E o Brasil tem essa liderança. E essa liderança foi conquistada com muito suor e muito lágrima dos produtores e de toda a cadeia do agronegócio. E não podemos, nesse momento, é descuidar de maneira nenhuma.
É um dos maiores eventos, sem dúvida, do agronegócio do mundo. O Show Rural Copavel acontece aqui em Cascavel, no oeste do Paraná. É a 35ª edição, de 6 a 10 de fevereiro. E eu lembro que a CBN estará com ampla cobertura. Nós conversamos aqui no sentido mais geral com o Dilvo Grolli, mas estaremos lá dentro trazendo as informações, conversando com técnicos, com especialistas, diretores de empresas, apresentando as novidades. Muitas novidades, o Dilvo nem sabe, né, Dilvo, que vai ser apresentado lá.
Nós não sabemos, porque cada empresa tem a sua surpresa para o seu cliente. Porque se nós divulgarmos aqui uma novidade antecipadamente, ou a empresa passa para nós e nós divulgarmos, há um contraponto de ataque dos concorrentes.
É bem assim. Então, você vai ter essas informações através da CBN, com ampla cobertura, com o estúdio móvel lá dentro do Parque Tecnológico. Dilvo, muito obrigado pela entrevista.
Muito obrigado a você, muito obrigado à CBN, que está dando essa abertura a Cascavel e ao Paraná na divulgação desse evento. Esse é um evento que tem uma característica muito especial, que é a tecnologia e a inovação para nós multiplicarmos nosso agronegócio e a nossa economia também. Muito obrigado e um abraço a todos, Zé Roberto.
Conversamos com o Dilvo Grolli, presidente da Copavel, e lembrando que nós, aqui da CBN de Cascavel, com a nossa equipe, estaremos repassando informações para todas as CBNs do Paraná, as 6 CBNs, nós estamos com o quadro CBN Paraná todos os dias, dentro do Parque Tecnológico, encaminhando essas informações. Estaremos participando diariamente também dentro do CBN Brasil, com Carlos Alberto Sardenberg, esparramando as informações para todo o país sobre o show rural que acontece aqui na capital do Oeste do Paraná. Nós vamos ao intervalo e já voltamos.